já bastante limitado, até porque temos o Sr. Ministro, eu tive cuidado de enviar aos seus coordenadores e aos membros da mesa informação sobre um tema que é um tema que carece de decisão urgente, que é a nossa ida ou não à República Centro-Africana. Eu, por razões óbvias, este tema não está a ser divulgado e para já peço que se mantenha reservado o tema sobre a eventual ida à República Centro-Africana. Hoje tive a oportunidade de ser informado que o modelo de uma eventual visita tem que ser muito bem ponderado, porque as informações que chegaram é que há, mesmo no modelo de uma ida de Falcon, um grupo de 10 pessoas à República Centro-Africana a visitar as nossas tropas, que não é aconselhável a nossa pernoita lá, porque isso vai ter uma implicação em termos de necessidades de segurança ao avião e necessidades de segurança à comitiva, que retira qualquer capacidade operativa à força. E, portanto, a nossa presença lá, quanto tempo mais lá estivermos, mais dificuldades criamos. A sugestão de fazermos o voo no Falcon, que eu tenho reservas políticas, só porque acho que depois dá logo um xiribibi na comunicação social e por aí fora, são razões de natureza operacional e económica. Em Falcon são 22 mil euros. Em voo comercial são 33 mil euros.
5 dias, 5 noites, em vez de um.
E depois mais os hotéis. Estamos a falar de 50 mil euros de despesa. Hã? Portanto, no Falcon é ir e vir, quando muito poderá ter que haver fazer o que fez o Presidente da República, é exatamente de calcar da visita do Presidente da República e do Ministro da Defesa, que é fazer uma visita, sair, fazer escala em São Tomé, e no outro dia é hora e meia de viagem, chegar lá, fazer 5 horas de programa muito bem definido e porem-nos a andar de lá o mais depressa possível por motivos de segurança, para não atrapalharmos as questões. Diga. Ah, este é o meu. Ah, não, este é o seu. Portanto, tenho um outro problema. É que se o meu amigo não guarda, guardo-o eu, a pensar que é o meu. Ele já o levava. Mas, portanto, eu gostava que pensassem um bocadinho nisto. Acho que isto não é uma decisão para ser tomada em cima de joelho. Eu tencionava falar com o Sr. Presidente da Assembleia da República sobre isto. E tencionava falar com o Sr. Presidente da República sobre isto. Há aqui um problema de uma imagem de solidariedade de órgãos de soberania relativamente a uma missão que eu acho, isto é a minha opinião pessoal, que é um milagre não ter acontecido uma desgraça. Como os senhores sabem, têm estado envolvidos em fortíssimos combates. O grau de probabilidade de haver uma bala perdida ou menos bem achada que cria uma situação é sempre possível. Aliás, a opinião de algumas pessoas com quem eu tenho falado ligada às Forças Armadas responsáveis, o que me dizem é que o grau de probabilidade todos os dias aumenta, todos os dias há conflitos. E também uma certa ideia que os paraquedistas têm sido mais arrojados do que os comandos foram numa fase inicial, porque os comandos ainda estavam a tomar conta do terreno, e agora, como estes já beneficiam de alguma informação suplementar, já estão mais arrojados. E, portanto, eu acho que a nossa ida estava no nosso programa, a nossa ida é importante. Vão surgir aqui 3 problemas. O primeiro problema é quem vai. O critério que foi seguido era aquele que estava previsto para a visita a Angola, que é a mesa, os coordenadores dos 2 grupos parlamentares maiores, mais um elemento de cada um desses grupos, salvo o rei sim que está, e o assessor militar da comissão. Julgo que é isso que está previsto, são 10 pessoas. Depois, a segunda questão que se coloca é o custo de uma coisa destas e o efeito também, calculo surpresa, com que isto tem de ser feito, que isto não pode ser anunciado nem pode ser divulgado, sob pena de nós virarmos tiro ao alvo, não é? Ou alvos do tiro. Em terceiro lugar, há sempre, pois, uma componente da exploração política negativa contra o Parlamento, algum populismo que possa existir relativamente a esta matéria. Eu acho que há um princípio de coesão relativamente a isto, e esse princípio de coesão, não só aqui interno, mas também na relação com os outros órgãos de soberania, porque pode ser considerada inoportuna a iniciativa. As Forças Armadas, pelo que eu percebo, acham que é oportuno. As Forças Armadas acham que é oportuno e que é um sinal importante que o Parlamento dá. E, portanto, era isto que o tema mais imediato que eu tinha para tratar. Pois há um tema que tem a ver com as nossas reuniões. Viram o mail do nosso colega Ascenso Simões. E, portanto, há essa questão que temos que decidir oportunamente, mas hoje já não haverá muito tempo, temos a audição do Sr. Ministro. Tinhas pedido a palavra, João.
Sr. Presidente, eu acho que, primeiro, está no nosso plano de atividades visitar as Forças Nacionais Destacadas. Segundo, a Comissão de Defesa já visitou as Forças Nacionais Destacadas ao longo dos anos. Eu tenho 19 anos desta Comissão de Defesa e fui à Bósnia, fui ao Kosovo, fui ao Afeganistão, fui ao Líbano, sempre a visitar as Forças Nacionais Destacadas. Já não tive naquela visita à Cooperação Técnico-Militar, porque ainda não era deputado, mas lembro que a Comissão de Defesa também chegou a visitar Moçambique, Angola e já não sei o quê, um deles, já não sei qual deles, Cabo Verde, para as questões da Cooperação Técnico-Militar. Portanto, há um precedente e nunca ninguém colocou em causa. Terceiro, usar este mecanismo já o fizemos quando era presidente o deputado Miranda Calha, quando fomos ao Afeganistão e ao Líbano. Fomos de Valcon, ficámos a pernoitar a cidade qualquer na Turquia, muito perto, eras algum perto da fronteira do Irão, e depois fomos ao Afeganistão e voltámos logo, por questões também de segurança. No regresso parámos no Líbano e visitámos as forças no Líbano e fomos para e ninguém levantou nenhuma questão sobre isso. Primeiro, porque não vai passar sobre o populismo, acho que não passa a ideia de ninguém que nós, alguém vai ao Afeganistão ou ao Líbano para ver as vistas e passar férias, muito menos para a República Sud-Africana. Portanto, acho que isso cai de coisa. Dois, isto é um mecanismo mais seguro e mais barato para a Assembleia da República cumprir com o seu direito de discreção. Eu acho que, usando agora a expressão que disse o deputado Zé Manuel, eu acho que é a nossa obrigação estar presente onde as Forças Nacionais destacadas estão.
Podia,
portanto, sim. Estão na UTM. Não é a unidade de fraquedistas.
Ainda não são sucessores.
Não foi o que percebi lá. Foi o que percebi lá. Dois. E depois, finalmente, informações recolhidas, seria muito bem visto pelas Forças Armadas esta visita. Mesmo. E eles não acham que vai ser um conjunto. É sempre a questão de garantir segurança, mas não será para eles um fardo. Isso também eu já recolhi claramente. Ou seja, há vezes em que nós achamos que somos um fardo. Quando fui ao Afeganistão, eu achei.
Desculpe, acho que esta questão é muito importante.
É, mas eu.
Porque assim, se vamos para lá atrapalhar.
Pois, claro.
Não é bom, acho
que é preferível. Sim, claro. E foi isso que eu tentei de recolher, e eles, antes pelo contrário, ou seja, fazem muita questão e vão, e os militares lá presentes vão gostar, objetivamente. Isso foi a impressão que recolheram. Eu, por exemplo, no Afeganistão, eu achei que nós estávamos de facto estuvando, porque foi inacreditável. Mas neste caso, não, há mesmo uma vontade de estar lá, e eles acham importante esse sinal. E depois, também evita aqueles comentários lá atrás que eu já ouvi a brincar meio sério, que nós só visitamos unidades em Portugal, porque lá para ver onde voam tiros nós não temos coragem. Isso também resolvia essa questão que me irrita um bocado também, às vezes, de ouvir, ver sobretudo dos militares reformados. Vamos aqui também pôr a questão que às vezes mandam essa, os políticos não têm aquela coisa boa. Também resolvia logo a questão. Não. E, portanto, eu acho, sendo mais barato, encaixas o nosso plano de atividades, nós não escondemos o nosso plano de atividade, é público. É aprovado, temos que o credibilizar. Há uma vontade das Forças Armadas que isso aconteça. E há uma missão das Nações Unidas que voltou a ver uma decisão recente do Conselho de Segurança e da própria do Secretário-Geral, que essa missão é vital que ela continue. Não sei se Portugal vai continuar, mas o apelo a que Portugal continue e que aumente os seus efetivos é muito pressionante. Portanto, é uma missão que é considerada vital por parte das Nações Unidas. É bem visto pela União Africana. E, portanto, tem a cooperação da União Europeia. Isto é, portanto, não é daquelas missões polémicas. É uma missão que está a ser difícil e dificilíssima, indiscutivelmente. E eu acho que seria um excelente sinal estarmos presentes. Porquê agora? Porque temos maior facilidade na rotação, vão começar as chuvas. Eu, a informação que eu tive é que aquilo acalmou um bocado. Não sei o que recebeu. Porque começou a chover, aquilo acalmou, e desde os últimos embates, isso também disse o almirante Silva Ribeiro, desde o último embate as pessoas também começaram, os insurgentes começaram a ficar com algum receio de se confrontar aos portugueses. Portanto, quando os portugueses saem, eles têm tendência a afastar-se. É o que acontece em Timor. Quando a GNR sai, afastam. Quando vão os soldados australianos, bem, tudo em cá em cima disso. Foi o que acontecia em Timor. Porque eles ganharam, vamos lá dizer, respeito. Começaram a ter respeito. Mas a situação é como no Afeganistão, quando vem aqueles invernos, a insurgência baixa muito. Quando saem-se os invernos, a insurgência aumenta brutalmente. E o que está a acontecer é que há um período de chuvas, etc. Portanto, o que eu defendo, sinceramente, que se vá. A decisão tem que ser tomada quanto antes, porque nós temos todos, os que forem têm que levar vacinas. Temos que ir todos levar vacinas para o Agafar. E são várias, e eles não admitem nós irmos lá sem aquilo. Aliás, nem podemos entrar lá, se me lembro bem, eu trabalhei em África nos meus primórdios, eu lembro que sem os coisas dos carimbos, a pessoa não entrava. Tanta decisão tem que ser tomada nos próximos 2 dias.
Não, isto também é muito rápido, Sr. Presidente. Da parte do Bloco de Esquerda, como já tinha, penso que já tinha feito referência, nós prescindimos da nossa ida lá, não é por uma questão de solidariedade, mas pelo contrário, nem de medo, nem de risco. Se calhar isso até era entusiasmante e não tinha qualquer problema a esse nível. Mas é por uma questão de princípio, nós... Não obstante, a missão até ser da ONU. Nós temos mais problemas em relação às outras, mas esta também temos alguns problemas de princípio. Portanto, nós prescindimos, mas também não vou aqui manifestar oposição, pelo contrário. Portanto, é uma questão de neutralidade e de abstenção relativamente àquilo que decidiram.
Mas não criticam a decisão?
Para já ainda vamos estudar o assunto, mas para já da minha parte não é? Mas não iremos participar nessa visita. Muito obrigado.
Queria dizer duas coisas, que é assim. Em primeiro lugar, isto não é uma questão de competição entre órgãos de soberania. Isto é um dever da Assembleia da República ir lá, e penso que isso deve ser registado como tal. Nós, quando fizemos a visita ao Afeganistão, a Cabul, foi uma visita muito interessante. Nós fomos lá, não ficámos lá a dormir, e viemos para uma terrinha na Turquia que se chamava Erzurum. E fomos no Falcon, não teve qualquer tipo de problema. A nossa delegação era à Comissão de Defesa, mas também ao Sr. Presidente da Assembleia da República, na altura, que também decidiu participar nessa sua visita. E foi uma coisa que, obviamente, também foi interessante, visto que é o Presidente da Assembleia, não é? Quanto à questão de haver ou irmos lá estrovar, portanto, se nós vamos, temos lá o avião no aeroporto e voltamos, pronto, está resolvido, não há problema nenhum. Há só, muitas vezes, a deslocação interna, que tem que haver algum tipo de proteção e de logística, mas isso, digamos, não haverá problema, porque faz parte da própria missão lá das Forças Armadas, não é? Portanto, não se vê grande inconveniente sobre isso e, portanto, acho que é um dever nosso irmos lá visitar as Forças Armadas e dar o testemunho da nossa solidariedade em relação ao trabalho que eles andam ali a desenvolver. Obrigado. É isso.
Sr. Presidente, não tenho mais a adiantar, uma vez que fica para a última, mas dizer que partilho naturalmente daquilo que já foi aqui dito por quase todos. Acho que deve existir o consenso possível, ouvi a intervenção do Sr. Deputado João Vasconcelos sobre isso até, e portanto até a sua posição pessoal pode ser diferente, é normal que isso aconteça do partido, mas deve ser o consenso possível, mas eu acho que devemos ir respeitadas e salvaguardadas todas as matérias aqui já expostas, portanto em concordância. Questão pragmática, prática, é esta questão das vacinas, porque eu sei que há vacinas que para produzirem efeitos demoram algum tempo a reagir no organismo e portanto eu não percebo nada que tipo de vacinas é que é lá preciso, mas sei que isto existe e portanto só saber se, para este caso específico, se ainda é possível em tempo útil, não é, coordenarmos as nossas agendas com as disponibilidades do Hospital das Forças Armadas, irmos lá e se o tipo de vacinas produz efeito no tempo em que está previsto, porque isto é para a semana, é quarta ou quinta-feira, portanto, só esta matéria também temos da segurança que é isso. Há vacinas que é assim, não faço ideia que tipo de vacinas é que são necessárias ou não. Portanto, se não for tão difícil, eu percebi que a data era por causa dessa questão de ser transição de alguns dos elementos que lá estão, 40 elementos, creio eu, mais da Força Aérea, mas se não, que seja possível numa outra data, porque já percebi que as questões não têm a ver com isso. Já agora, permita-vos apresentar no uso da palavra, não é sobre isto, é sobre a parte seguinte, porque estamos a 2 minutos de sair daqui e eu queria falar sobre a questão dos tempos. Sobre as grelhas. E, portanto, não sei se é agora já, Sr. Presidente, se for, não temos tempo para fazer esta reflexão de forma mais profunda. Acho que era importante, numa reunião próxima de coordenadores ou de comissão, definir-se grelhas que fiquem para depois, para haver aqui uma prática, para não estarmos sempre com grelhas diferentes. Mas a única proposta que eu vou fazer, porque não temos tempo para discutir, se não faria mais, não era para aumentos de tempo, mas era pelo menos que nesta primeira parte no requerimento do CDS, que fosse exemplo do que foram os outros requerimentos. Ou seja, há os 5 minutos iniciais e a resposta do Ministro, mas depois que a resposta do Ministro a cada grupo parlamentar fosse individualizada e não conjunto, na primeira ronda. Na primeira ronda, como sempre foi. Como sempre foi. Como se, não, o tempo é o mesmo, senhor Deputado. Porquê? O tempo é o mesmo.
Mas não é o mesmo.
Mas sempre foi assim. Mas porquê é que alteramos então, para ver se eu percebo?
Não, eu estou habituado a isto.
Como eram duas sessões seguidas, para tentar conter o impacto, eu tenho muita vontade que eu tenho que sair às 6 para apresentar o livro em representação do Presidente, mas eu não queria massacrar os senhores deputados para explicar, porque o senhor Ministro, vamos ao seguinte, há aqui 3 problemas que nós temos que encarar. Primeiro, cada deputado faz muitas perguntas ao Ministro, ou à pessoa que cá fala. E, portanto, isto torna quase impraticável depois as respostas nos tempos que eles têm para responder, só para ficar as coisas respondendo. Segundo, eu estou a falar particularmente daquelas que estão à porta fechada, portanto, que nem sequer há esta questão de nós estarmos aqui numa disputa política mediática. Segundo, eu tenho que dar espaço às pessoas para responder, só para as pessoas dizerem, deixamos-nos cá, fazemos as perguntas, deixem-nos responder. Segundo, o Ministro tem uma tendência de ser muito explicativo. Talvez um bocadinho de influência académica dele, eu dou-lhe algum espaço de resposta. Eu estou a tentar conter as coisas dessa maneira, que é cada deputado faz na primeira ronda uma pergunta, as perguntas iniciais, e depois dá uma resposta final logo na primeira ronda da primeira lição ao requerimento do CDS. Mas se quiserem que seja individualizado, eu não ponho, por mim é
certo. Posso? A ver, eu acho que eu percebo o que o Sr. Presidente está a dizer e nem aqui há nenhuma crítica à mesa, seja ao Sr. Presidente, seja a quem o substitui, até porque eu estou a pensar na última audição, claro que é a primeira vez que vem cá o Almirante do Senfa, claro que ele tem de explicar e estar a falar e à vontade, e ainda mais à porta fechada, e portanto eu acho que é relevante, com bom senso, que se faça essa gestão. Naturalmente que nas audições regimentais e públicas o Sr. Ministro também tem de ter esse dever de contenção, tem de perceber também que há, eu percebo essa questão, mas ele também tem de perceber que há um limite de tempo que lhe é atribuído, como os deputados também têm de perceber que há um limite de tempo diferente, como a mesa também terá, como tem feito até aqui, uma gestão diferente da forma como distribui os tempos e como limita as intervenções. Portanto, eu acho que isso é tudo defensável. Agora, o que eu estou a dizer é, na segunda ronda continuar como está, ou seja, a resposta ser, peço desculpa, portanto, a única alteração, há aqui a redução, portanto, na segunda audição regimental, redução da grelha de tempos, deve ser porque há a primeira, então reduziu-se os tempos. Eu não ponho isso em causa porque percebo que há a primeira, mas então que na primeira haja a possibilidade do Ministro responder individualmente, porque senão também o Ministro, se não quiser, não responde. É esta a questão. Aliás, como sempre tem, como tem sido, não? Aqui a alteração de procedimento é para esta, não é para as outras, ok? Certo, mas o argumento... Não, calma, o argumento não, ninguém manifestou, manifestámos nós e estávamos cá à hora, pronto, não foi possível por uma série de circunstâncias. Claro, não foi possível dizer antes porque a reunião estava marcada e havia tempo. Certo. Certo, mas eu não estou a propor o aumento da grelha na segunda ronda para voltarmos às grelhas normais, não é isso. Não é isso. A resposta individual... A resposta individual na segunda audição está aqui prevista. É só adotarmos o mesmo modelo que sempre adotámos. É só isso. E bem, e por isso é o primeiro a falar e com a resposta... Sr. Presidente, não é o PSD, a resposta é para todos. O Bloco de Esquerda faz perguntas e há respostas ao Bloco, não é?
É que se o Sr. Ministro responde a cada um, a tendência de resvalar o tempo, de ultrapassar o tempo, quer dos grupos parlamentares, quer do Sr. Ministro, é grande e torna impraticável.
Mas, Sr. Deputado, mas então tinha proposto a alteração disto do modelo nas outras todas até aqui.
Senhor, eu vou dizer isso. Senhor Presidente, Sr. Presidente, eu vou só sugerir isso, uma questão de igualdade, porque eu sou agora vi... que está previsto o seguinte: eu coloco a questão e o ministro responde-me a mim, depois responde coletivamente aos outros colegas. Isto, de facto, acho que é um bocadinho, eu posso falar? É um bocadinho desigual. Portanto, eu admito que, em vez de me responder a mim também individualizado, fica para todos. Igual. Acho que... Assim.